Votinhos HQ Fã. Nesse ano novo, eu espero que os nossos leitores aprendam a comentar na porra dos posts, porque aqui não dá trabalho de fazer o filho da puta. Quando você entra num post, você lê ele completo e no final você tem que escrever alguma coisa. Porque senão a gente não vai saber a porra da sua opinião sobre o que você achou do post. Obrigado.
É a regra 12, porra.
Próximo.
Eu espero que nesse ano de 2016 os nossos membros saibam o dia do podcast pra gravar, né, e
grande esperança.
Eu espero que em 2016 o Renan continue achando formas alternativas de gravar no meio da floresta e não apareça, como sempre.
Bom, os votos é que a gente ache uma forma mais bacana de gravar esse podcast.
Por que o Vosmecê não acha confiante a nossa forma de gravar, não é?
Historicamente falando, nós já perdemos alguns podcasts.
Faz sentido esse comentário. Eu não queria dizer não, mas faz todo sentido. Então, depois dos nossos votinhos HQ Fan, está no Amazon Podcast HQ Fan. Eu sou o Todd, em 2016 já, e hoje aqui comigo temos o Richard Pinto.
Olá.
Madruga Jackson.
Opa.
Professor Quincas.
Aqui em 2016, mais 2 horas no passado ainda.
E ele que entrou em 2015, mas talvez apareça agora em 2016, vamos tentar. Turdin.
Entrei com força.
Olha aí. Ele entrou no ele deu um empurrão em dezembro de 2015 e entrou com força em janeiro de 2016.
Ai, que delícia, porra.
Meus queridos ouvintes e leitores, nós estamos em 2016. Feliz ano novo. Dê feliz ano novo pros ouvintes, por favor. Muito bom, muito bom, né?
São os fogos.
Nossa, então, uma merda.
Estamos em 2016 e esse nosso é o nosso primeiro podcast no dia 1º de janeiro. Vejo vocês. Nós combinamos o dia para que o podcast saísse no dia 1º de janeiro, porque nós somos fodas, conseguimos fazer esse tipo de coisa. E nada melhor para esse primeiro podcast, nesse 1º de janeiro, nós trazemos para vocês a votação que rolou em uma semana. A votação que travou a internet com mais de 3 mil votos.
O pessoal do Google, o Zuckerberg, um monte de gente ligou pra gente aqui, entrou
exatamente,
em contato com a HQ.
Tirar a votação do ar porque estava travando a internet. Mas fazer o quê, né? Os diretores do HQ Fan são pessoas participativas. Mentiroso! Então nós só temos a agradecer e no podcast de hoje nós vamos divulgar os vencedores de 2015. E o Sábio Mestre prometeu que ele em pessoa entregará os prêmios aos vencedores. Vejam vocês. É isso, o podcast de hoje é podcast de festa, podcast de alegria. Então, vamos começar esse querido podcast. Meu amigo Madruga Jackson, Vosmecê que deu ideias sobre as categorias, juntamente com o nosso amigo Richard Pinto e o nosso amigo Eric, por favor, comece falando da primeira categoria e os concorrentes e o vencedor. E para o nosso podcast ficar mais dinâmico, nós vamos falar citar o nome de todos os concorrentes. Mas depois de anunciar o vencedor, nós vamos falar rapidamente sobre o vencedor apenas, para que não fique algo muito cansativo.
Sim. Qual que é a forma do troféu? Desculpa a pergunta aí.
Oi?
Forma do troféu.
Do tamanho do meu cacete.
É surpresa. Voz BC sem tirar.
Um ventilador masturbatório.
Aí, de ouro. De ouro, que vale mais do que dinheiro.
Exatamente. Mas começa aí, Madruga. Manda ver aí. Por favor, diga aí a primeira categoria, os concorrentes, o vencedor. E no final comenta rapidamente sobre o vencedor.
Na categoria melhor filme de 2015, os concorrentes são Mad Max, Estrada da Fúria. Que nós vimos a versão brasileira nos cinemas. Nós não vimos nenhum torrent baixado em russo. Por isso que nós estamos
falando
os
títulos
nunca, jamais.
Em português. Se você se você é um contraventor e viu essas versões e tá reclamando, ah, fala o título original, foda-se você. Tomo nem isso. Vingadores não, mas, Era de Ultron.
Tá bom.
Star Wars, O Despertar da Força. Jurassic World.
Por que não é Mundo Jurássico?
Se vocês gostaram, gostaram. Se não gostaram, que se dane.
Porra, deixa ele de verdade. É porque é o pacote office.
Deixa o cara ler a porra das categorias, caralho.
É o pacote office.
Sim, e Exterminador do Futuro, Gênesis.
E o grande vencedor foi quem, Madruga?
E o grande vencedor é que rufe os tambores.
Tem uma voz estranha, você é meio viado.
Cara, isso é um peru sendo
perdido. É um peru mesmo, parabéns. É um peru.
Mad Max, Estrada da Fúria. O grande vencedor.
Mil votos, cara.
Qual foi a porcentagem dele, de Madruga?
Foi bonito ali. Foi 37,5% dos votos.
Olha, foi apertado, meio apertado.
Foi. Um terço da população. Tava segundo turno, né?
Certo. Sim, Madruga, ele foi o grande vencedor, mas então explique rapidamente, que filme é esse?
Cara, Mad Max é aquele filme que substituíram o Mel Gibson, que já tava doido e ninguém quer contratar ele depois que ele falou mal dos judeus lá de Hollywood. Substituído pelo... Como é que é o Tom Hardy, que só fica grunhindo no filme todo.
E não, todo mundo só lembra... Homem... Calma, Madruga. O Tom Hardy, ele é o cara que tem 500 litros de sangue no corpo.
Isso. Ele é um gerador de sangue. Um negócio impressionante.
Ele é um cavaleiro do Zodíaco, quase.
Todos os cavaleiros de ouro podem ser tão rápidos quanto a velocidade da luz.
Você esqueceu de, tipo, 32 modelos da Victoria's Secrets que estavam lá. Eu ia falar Top Secret, não tirei isso. Que estavam no filme. Também dá pra se lembrar um pouquinho, de leve, assim. Dá pra lembrar mais ou menos. Tô me lembrando agora, pera.
Ah, sim.
E não se esqueça da guitarra que solta fogo.
Porra, guitarra. Esse foi sinistro, cara.
E o largato de duas cabeças.
Tá,
muito obrigado. Então. Concluiu sua categoria, Madruga?
Sim, está.
Obrigado. Então, professor Quincas, por favor, vem a próxima categoria aí. Os concorrentes, o vencedor e discorra sobre o vencedor no final.
Ok, a próxima categoria era melhor HQ ou graphic novel. As opções eram Saga, da Devir, né? Não é da Devir, mas foi distribuído e publicado por ela. Demolidor, do Mark Waid. Miracle Man, ou Marvel Man, ou aquele que o McFarlane perdeu no tribunal.
Aquele que foi o Sentinel,
pois é, que é uma cópia do Capitão Marvel. O Sandman, o prelúdio, da Panini também. Meio Graphic bosta. MSP, eu fiquei meio na dúvida de qual era, acho que são todos, é a linha, né? A linha Graphic MSP.
Inclusive as que não são do ano.
E a Dread Magazine, né? Que eu acho que alguém pensou que era uma revista de cabelo. Mas não, é do Juiz Dread, tá? Então vamos lá, o grande campeão...
Com temática jamaicana, né?
Exato.
Daí apareceu o Steven Seagal pra bater neles, né?
Porra, caralho. Essa foi... tá bom.
Foi fundo, desculpe.
Tudo bem. E o verdadeiro campeão, o grande campeão, com 50% da aprovação do público foi o Demolidor, do Mark Waid, tá? Que eu acredito que tenha sido quando saiu a série da Netflix, todo mundo comprou esse encadernado, né? Então tá aí, foi o campeão, foi o Demolidor, do Mark Waid, e não poderia ser diferente, porque é uma história foda, tá? O Mark Waid, quando ele assumiu, ele já tinha, antes ele tinha revitalizado o Capitão América, né? Ele entrou nessa com o Demolidor e as histórias ficaram bem, bem mais interessantes, bem mais emocionantes, e campeão merecido aí. Alguém quer dar alguma opinião, hein?
Eu acho que esse gráfico, ele ficou muito bonito, ele ficou proporcional, assim, ficou legal.
Sim. Eu acho assim, que talvez no 2016 seja ele o grande campeão.
Mas ele ganhou com folga, né? Pra você ver que
a qualidade... Sem segundo turno, cara. Não tem como reclamar.
Tá bom. Obrigado.
Eu já fiquei surpreso. Pode falar, Richard.
Daí nem o Aécio pode reclamar.
Pois é.
Não pode.
Inclusive, a gente recebeu a notícia que ele já entrou com recurso aí pra tirar o Demolidor, do Mark Waid, como primeiro lugar, e ver se ele consegue assumir.
O Demolidor alegou que não vê motivos para isso.
Até porque o advogado dele é bom, né?
É, tá bom.
É o abacate, pera.
Por dessas piadinhas de vocês aí, mas muito obrigado, viu, professor Quincas? De um professor para o outro, o professor Pinto. Siga a próxima categoria, por favor.
A próxima categoria é melhor série que tivemos como candidato. Narcos, Netflix, Game of Thrones, da HBO, Sense8, também do Netflix, Demolidor, também do Netflix, Penny Dreadful, que eu não sei qual é o canal, me ajudem aí, não tenho TV a cabo.
Mega é filmes HD. É...
Não.
2.0!
Pra vocês, mas só que pro público em geral, que faz a coisa corretamente, é da HBO também.
É cheio de putaria.
A gente fala que é tudo da Netflix, que é pra gente, de repente, ganhar alguma coisa, né? O Silvio Santos ganhou?
Olha aí.
Eu tenho Netflix, viu? Tá no nome da minha esposa, mas qualquer coisa eles podem dar um...
melhor presente da Netflix foi não ter ganhado um processo aquela vez, aí.
Mas deixa o Pinto prosseguir aí.
Temos The Walking Dead, do AMC, e Jessica Jones, também do Netflix. Então foram essas as opções. E tivemos como grande vencedor, com 37,5% dos votos, Demolidor. Né, Demolidor do Netflix, / Marvel, / Disney, né, sendo a série mais votada. Eu acho que é merecido, foi assim, uma votação apertada, logo em seguida ficou Narco, né, com uma diferença pequena entre os dois, que realmente acho que foram as duas séries que tiveram mais repercussão ao longo do ano. A Jessica Jones também foi bem avaliado, mas
eu imaginei que ia ficar pau a pau, Jessica Jones e Demolidor, cara.
Eu fiquei chocado, mas... porque tem gente que acha que Jessica Jones é melhor que Demolidor, cara. Isso me surpreendeu muito, assim.
Eu acho que, assim, a grande questão, enquanto série, eu acho que Jessica Jones é tão bom, talvez até melhor que Demolidor. Só que a grande questão é que, como é uma série, Demolidor é uma série mais de ação, né, pega e o personagem tem um apelo maior. Apesar de ser tão maior, mas comparando com a Jessica Jones, com certeza é maior. Então acho que isso ajudou, né, a ter uma, talvez um alcance maior. Sendo o alcance maior, acho que isso fez, né, essa vitória. Até porque a gente tem que lembrar que Jessica Jones toca em vários assuntos. Público nerd médio não gosta muito de falar sobre, né?
Toca em lugares ocultos, cara.
É. Tá bom.
Eu acho que nessa disputa aí, Demolidor com Narcos, né? Tem muito massa velho, tem a ação, apesar de ter, né, histórias bem, bem densas, mas eu acho que foi a grande briga. E Demolidor acho que é merecida a vitória, porque é uma série bacana. É, traz personagens interessantes, acrescenta algumas coisas pro universo Marvel. E é isso aí.
E o Sense8, vocês conheceram algum fãzinho maluco? Assim, tem bastante gente que é muito fã dessa porcaria, cara.
A série é legal.
Professor Kinker vai ficar bolado.
A série é legal, cara.
Não tô dizendo que não seja, sei que os caras são loucos. Filho. É a melhor coisa, Matrix.
Não, dizer que é a melhor coisa do mundo. É, até que não, porque se eu não me engano tem um filme aí que é o mesmo plot, só que são só com duas pessoas. Ainda vou. Acho que no post eu vou ver se eu consigo colocar
isso. De novo os irmãos copiaram coisa?
Você vê, né? Não. E assim, por mais que falando dos dois maiores nomes, porque querendo ou não, existem dois grandes nomes ali que a gente nem citou, né? Game of Thrones, assim, tá. Pô. Tá fazendo muito sucesso ainda, né? Exército de fãs e fãs que gostam da história e fãs que gostam das mulheres. Existem esses dois gêneros de fãs e fãs que gostam de anões também, que gostam dessa série, né? E o The Walking Dead, cara, que é engraçado que dividiu muitas opiniões essa última temporada, porque tem gente que acha um aborto total, assim, o começo da temporada. Fala que os episódios têm erro de continuismo, que tem, sabe? E apesar de ser uma coisa meio tarantinesca e fora de ordem, o primeiro episódio daquela da nova temporada. Mas, e tem gente que tá falando que nunca teve tão bom, então... Mas aquele Fear the Walking Dead, alguém viu? Eu também nem tive não. Vontade de ver, cara. Isso é impressionante, assim. Nem fiquei sabendo que começou.
Eu parei no 10º episódio da temporada passada, da 5ª.
Cara, se você passou pelo seu celeiro, você já é um herói. Sabe
até
que
hoje
aguenta...
nunca mais baixei.
Aguentar aquele celeiro lá não é pra qualquer um, cara. Mas desculpe, continue, por favor.
Tá bom. Se não ganhou, não merece ser citado. Perdeu. Mas muito obrigado, viu, Pinto? Ô, Turdinho, vai me seguir que tá aí falando pelos cotovelos.
Ah, vai ferrar
a próxima categoria, por favor.
Eu não jogo jogo de console, eu nunca tive videogame, porra. Melhor game de 2015. Os concorrentes são Other, que deve ser um jogo ótimo. Tô zoando. Star Wars Battlefront. The Witcher, que famosão, hein? Eu fiquei. Achei estranho, tá? Não ser o campeão. O Fallout 4. E o Metal Gear Solid 5. E o vencedor com a porcentagem da equivalente ao número citado pelo nosso amigo Douglas Adams foi Metal Gear Solid, ganhando disparado com 42,9%. Segundo o Imetro, chega quase a 50%. Imetro não, IBGE, desculpa. E eu não posso falar nada desse jogo, a não ser que o pessoal do Fansub que eu acompanho em Gintama tava jogando tanto que eles atrasaram umas 4 semanas, Gintama. Então deve ser um jogo muito bom, porque eles ferraram o meu anime. Alguém tem alguma opinião sobre isso?
Pra nosso especialista na mesa.
Madruga Jackson, vamos me ser que é o nosso gamer do site. Você conhece o vencedor?
É, só tenho uma coisa a dizer. Eu sempre caguei e sempre cagarei para Metal Gear. Não, não sou fã dessa série.
Alguém põe aquele som do plan quando ele tá na caixa, por favor.
Não é? Fallout, o pessoal do Shadebug. O The Witcher era o único aí que eu esperaria alguma coisa. Mas o resto aí, caguei pros
outros. Não, peraí. O Star Wars Battlefront é injusto. Ele tá ali porque ele nem lançou ainda, velho. Tipo,
já lançou, sim.
Tá... Não, não é pré-venda ainda, cara?
Não.
Já tem até DLC
alguém tá com DVD. Alguém comprou pirata, hein?
Eu não tive tempo pra entrar na Steam, gente.
Eu só queria dizer ao redator do HQ Fan Turdin que se ele acessasse o site, ele saberia que tem, porque o outro redator, nosso coleguinha Igor Ponte, acabou de fazer um post falando sobre todos esses jogos aí que ele jogou esse ano.
Não, mas aqui no sul o horário é diferenciado, velho. A gente não tá no mesmo horário, então o post não saiu aqui.
O Igor mora no Rio de Janeiro, então é o mesmo fuso horário de vocês.
Não, aqui é diferente, cara. Aqui é o mesmo fuso horário da Alemanha.
Mas tudo bem, obrigado, viu, Turdinho? Pra quem quiser saber um pouco mais sobre esses jogos, o nosso amigo Igor Ponte fez uma postagem muito boa sobre todos esses jogos aí, explicando cada um. Então, por favor, se você tem alguma dúvida, veio o post do Igor.
Essa semana farei postagem sobre jogos de PC e o primeiro vai ser League of Legends. Vocês devem adorar, seus idiotas.
Isso é uma bichona! Que surpresa!
Não, eu odeio League, vou falar mal.
Nossa, a gente adora.
Mas tá bom. Voltando agora. Madruga Jackson, por favor, vê a próxima categoria aí.
Essa categoria aqui que foi deveras disputada. Mentira, foi não.
Claro que não, o melhor ganhou com folga.
Lógico. Total. Melhor site nerd de 2015. Os concorrentes foram MDM, BDE, Oder e HQ Fan.
Quem?
O Oder é aquele que não deve ser nomeado, cara.
O Oder ele tá concorrendo em todas as categorias, sim, é isso que eu tô vendo? Não,
esse, foda, né? Esse Oder aí estaria representando o área de caca, Madruga?
É possível.
Eu acho que esse Oder aí deve ser o Master Chief.
Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz?
É that Chief, porra. Master Chief é o programa de cozinha, cara.
É o programa de cozinha, é o personagem do Halo. Um dos dois.
Sim. Mas esse... Ô, Madruga, esse daí como é... É uma situação ímpar? Esse aí vamos fazer diferente. Vamos comentar... Eu vou pedir para cada integrante da mesa comentar sobre os concorrentes rapidamente, viu? É coisa rápida. Ô, professor Kikas, o que seria esse site BDE?
BDE, cara, alguns anos atrás surgiu depois de uma explosão, né, num site que se consideram melhores do mundo. Surgiu muitos outros sites, né? A gente não pode negar isso. E um deles é o BDE, que é o Baile dos Enxutos, né? Que é do nosso Shagger lá, o Secreed, que é o gigante pra ninguém botar defeito, né?
E esse site é bom mesmo?
Cara, ele é bacana. Eu mandei eles fizeram uma resenha do Star Wars, aí eu postei a resenha deles lá no Amazon Nerd e gerou uma treta de 4 dias, cara. Então, eles são bons, cara.
Pera, quem for editar, corta o bacana e coloca isso daqui no lugar. Uma bosta! Obrigado.
Todd, posso dar um depoimento sobre o BDE e os nossos leitores?
Sim, claro. Tomaram essas próprias... Para os juventudes que não conhecem, quanto mais informação, melhor, não
é? Na época do caso Aranha versus Slot...
Opa!
Houve um certo movimento de alguns redatores do referido site, Vale dos Enxutos, no sentido de contratar nosso ex-amigo Polvo Aranha.
Que merda, hein?
Os leitores tirem suas próprias conclusões, de acordo com...
Seriam eles masoquistas, então.
Ô, professor Kikas, depois dessa confirmação e afirmação do professor Pinto, Voz Messi ainda continua tendo a pachorra de dizer que esse BDE é bom?
Sim, eles não contrataram o cara.
Mas insinuaram em contratar.
Bicho, eles foi não... só pra dar esperança, depois puxaram o tapete.
Ah, então são da zoeira?
São da zoeira.
É que contratar o povo, na realidade, é tentar conseguir patrocínio, né? A gente sabe.
Das fazendas da neve?
Entendeu, né? Você chegar com uma proposta, assim, do vídeo. Você chega assim, você tem que apontar um escritor e falar, vai, pega.
Mas
vai.
Tudo bem. Obrigado, viu, professor Quintas? Ô, amiguinho Turridinho, esse terceiro nome aqui, MDM, qual seria esse site?
Cara, o MDM é uma famosa cópia do MRG... Não, pera.
É um chapado, famoso Paquito.
O MDM é como se fosse o...
Marco Zero.
É, exato! Ele é o ponto de luz que explodiu e se desintegrou. e deu origem a todos esses pontos luminosos que nós temos na podosfera quadrinística brasileira atualmente, assim, sabe? Da onde nós temos grandes ídolos. E não ídolos também, que até hoje ilustram a nossa cultura pop, como o Hell, esse que vos fala. Não, pera. E outros, assim, como o Malandrox, né, que
rapaz,
já não...
Brinca com o nome desse cara, tu vai levar um chute numa voadora no joelho, hein, cara.
Eu sou baixinho também, velho.
É pior.
E o site é bom mesmo?
Cara, o site... Cara, é que assim, você tá falando do site ou da área de comentários?
Puta que pariu!
Eles vendem camisa.
Eu não sei, o site em si.
Eles têm uma área de comentário que tem um site anexo. É mais ou menos isso, assim. Eles tentam derrubar o servidor de discos toda sexta-feira. É, eu acho que esse é o esquema deles, assim, só isso. Mas, não, não tô brincando, eu gosto muito do site, falando sério, assim. Eu acho que essa leva dos estagiários que eles contrataram é bem legal, assim. Aquele podcast dos estagiários que teve foi divertido, assim. Eu acho que toda essa fanboyzice que eles têm com My Little Pony vai levar eles pra frente. E eles conseguem manter um espírito de amizade com os outros podcasts e outros membros de outros podcasts. A gente vê gente do Jovem Nerd lá, a gente vê gente do MRG lá. E não sei se o Harold ainda tá no Jovem Nerd, acho que não, né? Nem como convidado eu vejo mais. Mas eu acho legal, assim. Não é à toa que inspirou muitos outros, assim, sabe? Claro que tem problemas. A edição tava bem ruim esses tempos, mas tá melhorando, tá feliz. E as postagens são legais porque dá pra dar uma lida nos comentários quando você tá entediado. Não sei.
É, tá bom, obrigado. Ô Pinto, antes do Madruga ler o grande vencedor, fale rapidamente sobre esse o último concorrente aí, esse HQ Fan.
HQ Fan é um site que nos últimos 2 anos cresceu vertiginosamente, tem um conteúdo bastante variado, tem textos que vão da zoeiragem ao debate político. É um site que tem conteúdos variados, quadrinhos, tem contos, tem notícias, tem podcast, tem hangout, tem vlog, dodói, tem várias atividades interessantes.
E é bom mesmo o site?
Também.
Olha aí.
Ele tem até um layout novo.
É o povo agora que não manda mais você pra site receita.
Não manda pra China?
Perdeu até um patrocínio,
cara. Tem até um chat assim, com o Paidinho, se quiser ficar conversando com os coleguinhas.
É, tá bom. Eu não quero dizer não, mas de todos esses aí eu gostei mais desse tal de HQ Fan, viu? Acho que você sabe depois. Mas enfim. Ô Madruga Jackson, agora que já conhecemos todos os concorrentes, por favor, quem foi o grande vencedor do melhor site nerd de 2015?
Sim, após essa discussão acirrada sobre os pontos positivos e as características dos sites, temos que dizer que o vencedor com 50% dos votos foi o HQ Fan.
Puta que pariu! Com 50%, caramba. Mas ele deu uma surra de pica mole até o pau ficar duro, hein?
Não é?
Puta merda!
Eu não diria dessa forma.
Não?
É.
Você não concorda com a vitória desse site HQ Fan?
É, não foi 50% não, cara.
Foi quanto?
62,5%.
Eu tô vendo não, 50% não. Aqui.
Isso aí,
viu?
Você tá olhando. Você tá olhando o melhor podcast. A gente tá lá em cima. Errado. Melhor site.
Ah, foi mal. Desculpa.
Que burro, tá estragando a porra da votação.
Não é?
Mas então, Madruga, o melhor venceu.
Sim. O bem venceu novamente.
Mas você recomendaria para os ouvintes acessarem esse tal de HQ Fan?
Sim, recomendo, acessem. Como já foi bem explicado pelo nosso querido Richard Pinto, que tem muita variedade, só redatores
carismáticos.
Exato, pessoas.
Nós temos garotas idôneas aqui com a gente.
Sim, e dessa garota, vez não sou mais o antigo membro vestido de garoto.
É, tá bom.
Outra coisa a deixar claro aí pro ouvinte, o nosso querido ouvinte que acompanha aí, o software, o programa aqui que foi usado para fazer essa votação, ele proibia que nós, os redatores, votássemos. Então isso aí é a escolha do público, totalmente.
Exatamente. É, e
para manter a lisura do processo.
Sim, e mesmo assim, mesmo sem a votação do. Sem o voto dos redatores, o HQ Fan ganhou com 50%. Beijo a vocês.
Não, aí tá certo.
Mas enfim, muito
mesmo
obrigado.
Assim, né? Oi, Tony. Temos que nós temos só 15 redatores, né? Votar diversos.
Sim, não faria muita diferença, exatamente.
É verdade.
Exatamente. Foi bem lembrado, professor Quincas. Mas muito obrigado, viu, Madruga? Ô, professor Quincas, vai dizer que quase estraga tudo. Por favor, leia a próxima categoria.
Tá, a melhor categoria é o melhor podcast de 2015, tá? E dos concorrentes aqui nós temos o podcast HQ Fan, o MDM,
tá em todas, né? Por que será, né?
É, o MDM, o ArgCast,
que?
É ArgCast, o Jovem Nerd e de novo aqui o Other.
Tá em todas, outro, mano, rapaz.
E ó, o Other ele é melhor, ele é mais, foi mais votado que o Jovem Nerd, hein?
Eu digo mais, isso só aconteceu porque os redatores não podiam votar. Porque se pudesse votar, ia ter 0,02% ali, que ia ser o voto do Renan e o voto de um outro membro aí.
Olha aí. Mas antes do professor Kinkas dizer o vencedor, essa também é mais uma situação ímpar. Eu pediria ao nosso professor Pinto para que ele falasse um pouco sobre esse podcast Jovem Nerd. Nunca vi, mas...
É difícil, nunca ouvi.
Mas Voz Missão não tem nada pra comentar sobre isso, Jovem Nerd?
Que eles não são jovens? Eles
não são jovens e eles...
Propaganda enganosa.
Não, na verdade, o pouco que eu sei dele é que eles gostam de fazer uns temas, assim, patrocinados, tipo... Já fizeram podcast sobre... A Renascença, por causa de um jogo aí, podcast...
Patrocínio cast, né, cara? Desculpa. Mas, porque, cara, eles mudaram de ideia. Vocês viram a velocidade que eles mudaram de ideia sobre o Hobbit? Foi incrível.
Mas me diz uma coisa, não foi nada daquele jeito, assim, de falar que uma coisa é boa só porque pagaram, não. Não é isso, não, né?
Não. Chegaram a dizer que Jogos Vorazes estava mais esperado que Star Wars.
mas é bom mesmo esse podcast pra estar concorrendo aqui com os melhores?
Acho que eles pagaram pra estar aqui. Você pago pra
estar. Não se preocupe, sabe, o mestre fará a justiça com. Se eles entravam dessa forma, a justiça será feita pelo sabe mestre.
Mas... A pergunta é, quem que era o Other, na opinião de vocês?
O Other aí acho que é o KakaCast, não?
Não, porque não tem podcast.
Ah, não tem, não? É porque eu vi o Pinto comentando sobre o KakaCast.
Podcast da Chip. Não, ainda não tem.
É o Super Amigos.
É o Super Amigos.
É o Areva.
Ah, muito obrigado, viu, Pinto? Ô, Madruga Jackson, que podcast é esse? ArgCast?
Rapaz, esse podcast, ele já vem de outros tempos, onde é feito por os meninos e os infantes que se perdeu na história da internet, e hoje ele é feito por nobres bacharéis que ficam lembrando a boa época das antigas revistas informativas, que estão cheias de ácaro e toda a comida pelas traças lá do tempo.
E é bom mesmo o podcast?
Rapaz, tem uns que são, tem outros que nem tanto. Vai da maré.
Tá certo. Obrigado.
Você me lembrou de uma revistinha que eu tinha, que era daquela época que o formatinho ficou um pouquinho maior. E tinha um pôster da Witchblade, cara, que meu Deus.
Pensei que era aquelas fotonovelas que ficava a Dama da Borracharia.
Conheço bem.
Esses são os formatinhos que vale.
Eu quero saber quem é que transa. Quem transa nessa porra?
Mas tá bom. Esse tal de MDM aí já foi falado, não preciso mais ser citado. Então, professor Quintas, sem mais demoras, por favor, conte-nos quem foi o vencedor do melhor podcast de 2015.
Tô sem ar.
Desliga o ventilador masturbatório aí.
É o tambor!
Evoluímos, agora
é um tambor masturbatório.
Imagina você ficar batendo ali, cara, que horrível.
Bater pra masturbar?
Coisa estranha, não? Nunca fiz isso?
Pois é. Mas sim, o vencedor com 62,5%.
Pô, mas deu uma surra de piroca mole, hein? Até o pau ficar duro.
Veja, foi uma surra com a costura do saco.
Agora sim, foi o 62.
Eles estão dois piados, né?
Sim, pois é, é, agora pois sim. É o podcast HQ Fã.
Nossa, mãe! Mas esse podcast é bom mesmo pra tá dando essa surra nos outros concorrentes?
Cara, eu ouvi dizer que ele é muito bom. Eu ouvi dizer que ele é engraçado, ele é dinâmico, é versátil. Tem os melhores participantes ali, convidados, né?
Gabaritados.
Mas você ouviu isso tudo do Amazon Nerd?
Sim, Amazon Nerd é unânime, é unânime. E, inclusive, no podcast HQ Fã que aconteceu uma das coisas que o pessoal da Amazon Nerd mais curtiu, que foi o ronco da Caroline Mendes no...
No tipo podcast... Aurora Boreal em áudio aqui, cara. Foi maravilhoso.
No podcast 114, tá? Não sei o que eu tô dizendo, foram eles. Que inclusive quem estiver ouvindo pode procurar lá no site, tá? O 114, que tá lá o ronco dela, que é o Cinegibi.
Tá? Tem explicação.
Exatamente. Mas sim, em primeiro lugar ficou ele. E só pra deixar claro, o Jovem Nerd ficou em último. Com olha, 0%.
Veja vocês. Então não deve ser muito bom. Pra ficar em último no prêmio Sabe Mestre. A justiça foi feita.
Ele e o Argcast.
Veja vocês.
Ali no Oda ficou um emaranhado de sites, né?
Esse Odercast aí é bom, viu?
Eu tô pensando em fundar ele já.
Já vai ter um maluco que vai criar esse podcast aí, cara. Vai criar o site, o Other Site.
Eu não duvido. Tá bom, o Pito caiu agora. Muito obrigado, professor Quintas. O Pito caiu. Perguntamos se só ele caiu. Olha, veja você.
Falou do Jovem Nerd, é meio bruxante, ele caiu. Né? Ele caiu.
Sim, exatamente. Então ele vai passar a vez dele pro nosso amigo Turdin pra que venha a próxima categoria.
Vamos lá. Melhor categoria de todas, cara, essa daqui, desculpa.
Mas com perdão da piadinha, Turdin, será que se você apresentar na vez dele não vai dar uma treta?
Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz?
Que coisa horrível. Eu fiquei triste até. A melhor...
Que belo gancho.
Pô, Carlos Alberto, velho. Isso é horrível.
Depois dessa, a mão do contrato chega a tremer.
Foi boa.
Se você quiser terminar aqui, eu acho que... Melhor treta 2015. Pô, cara, eu achei injustiça aqui, peraí. Chimbinha vs Joelma. É muito boa essa, gente, sem zoar. O WhatsApp vs governo brasileiro. A capa da Batgirl. Batgirl. Versus fãs e feministas. Eu quase li feminazi, meu Deus. Perigo. HQ Mix versus fãs. Desconheço. Pânico versus cosplayer da Comic Con Experience. A única Comic Con que tem experiência. E o Polvo Aranha versus o Dan Slott. Vamos lá. Essa daqui, ela entrou pros anais das tretas brasileiras, eu diria. Mas vamos lá, vamos fazer um suspense. Não vamos fazer suspense, Todd?
Não, vamos seguir em frente. Quem foi o grande vencedor da melhor treta de 2015?
O nosso incrível vencedor, quer dizer, a treta é incrível, né? É o Polvo Aranha versus o Dan Slott. Nossa, eu falei, Dan Slott. O Dan Slott com 62,5% dos votos. Conseguiu empatar com o nosso incrível melhor podcast do ano em nível de porcentagem, ou seja, disparado unanimemente. Fala, foi uma surra do que isso daí?
Uma surra de piroca mole, até o pau fica duro, né? Como diria o professor Kinkas, foi com a costura do saco.
Olha aí, tá. Estamos evoluindo. E quem não conhece a treta, velho, cara, meu Deus, a gente
explique,
vai falar de...
Por favor, explique.
A gente tinha um pequeno padawan aqui, um jovem estagiário, e daí um certo dia ele resolveu trair a nossa academia. Ele traiu a nossa academia e resolveu tentar atacar o lado branco da força, que era o Dan Slott. O Dan Slott, ele tava fazendo aquela incrível saga do Homem-Aranha Super, que é o Homem-Aranha que vale, né? Que é o Homem-Aranha que fez que fez alguma coisa, que conseguiu ficar rico, conseguiu ajudar a Tia May, que... E daí ele foi no Twitter, ele começou a discutir e do nada ele soltou a perola eu quero que você morra. Mais ou menos isso. Mas não tô de brincadeira, né? Não é que nem eu falando pro Todd Otávio, morre. É tipo, estou contratando um sniper, se liga. E daí...
Era no nível da treta do Inominável lá, do...
Do corpo
com Lorenzo Lamas, sabe? Do negócio de jogar ácido na cara.
Qual que é o procedimento deles? Desabafa o caso. O que, que a gente faz? A gente fala todo o podcast, né? É. Tudo bem. Não faz mal. Até eles falaram da nossa treta, né? Então a nossa treta foi longe. E isso já diz por que é a melhor treta de todas. Porque foi citado em inúmeros canais midiáticos.
A treta foi citada na CNN.
Dizem que o comandante Hamilton gravou a treta do alto, velho.
CNN é o quê? Central Nacional Nerd?
É a rádio CNN, pô.
Existe outro nome?
É. Então é isso.
Mas então, pela repercussão, essa treta aí foi merecida a vitória, amigo Turdin.
Oh, mas totalmente, cara. É uma treta com conteúdo. Uma treta que teve história, teve drama, teve consequências. Teve baixas. O que é uma treta se não tem uma baixa? Nós tivemos uma baixa. Então eu acho que isso tem todos os. Pode virar um filme um dia. Pode virar um filme.
Cara, a maior. Uma das maiores consequências disso é que um espião do MDM, lá daquele site lá. Começou a frequentar a nossa área de comentários, cara. Só pra ver se ia ter outras tretas, né?
Sim. Dizem as más línguas também que depois dessa treta aí surgiu um tal de... área de caca. mas enfim.
E surgiu a lendária Garota Povo também, né?
Sim.
Eduarda.
Sim, Eduarda. Mas muito obrigado, viu, amigo Turdin? O Pinto já subiu, não. Continua caído. Então, Madruga aí. Jackson, retornando para Vossa Senhoria, vamos para a próxima categoria. This is Head Radio, a Love Media Station, just one of 900 radio stations, 300 TV stations, 4 networks, 3 satellites, 10 senators. Thank you. Thank you. Head Radio. Thank you. Thank you.
You're listening to Head Radio, the rock of Liberty City for 60 years. I'm DJ Michael Hunt taking you through another set of non-stop rock and pop.
Puta, que ódio que eu tô nessa categoria, velho.
Melhor meme de 2015.
É meme.
Até porque é o prêmio Sábio Mestre, não é?
Sim, sim. E devo dizer que o gráfico ficou o tanto quanto bem... bem dividido.
É mais ou menos eu quando vou comer pizza com mais duas pessoas, isso aí. Acho que não é.
Por aí. E os participantes foram... A Culpa é da Dilma, John Travolta perdido, a vencedora do Miss Universo, o Já Acabou Jéssica e o vestido branco e dourado / azul e preto.
Madruga, apenas para atitude de informação, eu tenho certeza que todos os ouvintes conhecem, mas esse vencedor do Miss Universo, o que seria?
Ah, isso aí foi daquela parada, eu não acompanhei muito bem, porque nesse momento eu estava navegando por outras ondas da grande rede mundial de computadores.
Isso é uma vergonha.
Sim.
Mas pelo que me consta, foi lá daquele cara, aquele apresentador norte-americano, que sem querer foi dar um prêmio pra Miss Colômbia, quando na verdade o prêmio é pra outra, ou foi dar pra outra e era da Miss Colômbia, alguma parada assim. Aí todo mundo ficou zoando porque a mulher que ganhou erradamente depois ficou com a cara de bunda em rede mundial.
Quem não ficaria?
Sim. Cara, ela ficou com cara de bunda em rede universal, velho. Foi nervoso.
Sim.
Eu imagino que o cara, assim, ele foi tentar chavecar a mina, sabe? Olha, vou te transformar na Miss Universo. Daí no final falaram no puto, você não pode fazer isso, cara. Você não pode. Daí ele teve que devolver.
O Richard Pryor.
Olha aí.
Sim.
Tá bom, mas enfim, Então, certo, Madruga. Então, quem foi que ganhou o melhor meme de 2015?
E o vencedor é John Travolta Perdido.
Foi.
Com um grandíssimo 50% dos votos.
Que meme seria esse?
É um meme muito utilizado do Nine Gag, que é aquela parte do John Travolta no Pulp Fiction, que ele fica meio perdido, fica olhando de um lado pro outro.
O melhor...
pegamos agora alguém indo procurar o que é esse meme.
Sim, e a melhor cena desse meme é o de John Travolta dentro da carteira, né? Sim. Que ele olha pro lado e pro outro, a carteira tá vazia, né? É o meme dos redatores da HQ Fan.
Infelizmente.
Sim. Só um detalhe antes de ir pra próxima categoria. Vocês já perceberam que no concurso do Miss Universo só quem ganha é a da Terra?
Não, aí tá certo.
É bullying isso. A Gamorra não tá concorrendo, né, velho? Senão dava certo.
Nenhuma vencedora de outro planeta ganha. Sinto eu que existe uma máfia. É apenas uma impressão, mas...
Sim.
Vamos lá.
Acho que nenhuma é da Terra, não. Eles são muito magrela, cara.
Muito magrela.
É verdade. Mas isso vai mudar. Minhocas do MIB disfarçadas, cara.
Sim, mas isso vai mudar, já que Marte é um planeta habitado somente por robôs. Aí eles vão criar uma sex boa, que nem aquelas do Futurama, que o Bender contrata pra ser as putas dele com o cassino com o Blackjack. E vão ter sex boa no próximo Miss Universo.
É.
Olha aí. Então você diria que vai ser um Miss Universo com jogos e prostitutas?
Sim.
Tá bom. Obrigado, viu, Madruga? Então, professor Kinka, chegamos finalmente à última categoria aí, a categoria mais importante, porque ela só vale para aquele ano, porque ela é o destaque do ano de 2015. Então, por favor, aí, leia pra nós essa última categoria do Prêmio Sábio Mestre de 2015. Cadê esse puto?
É pra quem comentar?
Que suspense. É o professor Kikas, caralho!
Bugou.
Eu ainda falei o nome desse puto.
Foi mal. Quando falou professor, aí vai falar com o Pinto. Aí eu saí.
O Pinto caiu faz tempo.
Ah, é? O detalhe que eu acabei de sair correndo pra desligar a água que eu tinha esquecido.
Todo mundo saiu correndo pra pegar esse último. Beleza, vamos lá.
Falando de meme, esse momento foi aquela garotinha de capa de chuva correndo.
Não, e sabe o que aconteceu agora mesmo? O campeão de meme, na hora que o Todd falou, não, vai aí, apareceu de outra volta e...
É justo.
Sim,
né?
Sim, sim, cara. Justo.
Foi planejado.
É tipo um rework do meme, porque em vez de ser o John Travolta, é aquele carinha do Pest olhando pros lados assim, né, cara? É.
Boa.
Mas assim, nessa última categoria, como é a última, né, o professor Kinkas... Vê normalmente, anuncia o vencedor e o nosso amigo Turdinho comenta sobre o grande campeão.
Obrigado.
Mas prossegue aí.
Então tá, essa última categoria é o destaque do ano, 2015. Né? Nós temos os concorrentes aí. O Eduardo Cunha, que ele, na ficha de RPG dele, ele tem mais 20 em Arte da Fuga.
Sim, é o homem das cartas, né?
Mano, rapaz, não é o homem das cartas. Da carta é o outro. É o vice.
Mas eu digo as cartas mágicas, porque ele pode, no meio do jogo, ele lança uma carta mágica e inverte totalmente.
Ah, tá. Ah, sim, ele que tá com todas as cartas boas do Uno, né?
Sim. Ele tem o sábio negro e o dragão branco de olhos azuis.
E cabelos loiros. Né? Aí sim, chega de zoar com o pessoal que joga Yu-Gi-Oh! Não dá pra zoar mais do que eles já são, né?
Então, vamos lá.
Primeiro, Eduardo Cunha. Segundo, o apresentador do Miss Universo, que é o cosplay de Richard Pryor. Amiguinho, você que não conhece Richard Pryor, sim, é um ator velho, já morreu, procure no Google. O terceiro, Frank Miller, o anjo da guarda do Batman. Chupa Renan. Wesley Safadão. Wagner Moura. E olha só quem tá aqui de novo.
Quem?
Mother.
Porra, mas como uma pessoa pode concorrer em todas as categorias? Esse rapaz é o destaque.
Esse bicho é foda, cara. Esse deveria ser o destaque de 2015.
O Oden seria o Área de Caca?
É Eduarda.
É Eduarda. Por que Eduarda? Não?
Mas sim, aí, então, o vencedor, o grande vencedor, ele prova que pra ser um vencedor você tem que ser humilde, você tem que
ser 99% humilde.
É, você tem que estudar, você tem que ser humilde e, acima de tudo, você tem que ser safadão.
1% foi, safadão.
É, né? Na verdade, foi 37,5% safadão.
Oh! Né? Uma porcentagem alta de safadeza, eu diria.
Ó, oh, mas é quase, porque ficou empatado ali o Eduardo Cunha e o apresentador do Miss Universo.
Olha aí, quase, né? O Eduardo Cunha usa a carta mágica pra inverter esse jogo e ele ganhar.
Mas não é?
Não deu tempo, né?
Não, cara? Deu tempo, exatamente.
Ele já disse que não vai sair da segunda colocação.
Mas quem foi o destaque do ano de 2015?
Destaque do ano de 2015 é o Wesley Safadão, já falei, filho do Margo.
Olha aí, veja vocês, o Wesley Safadão. Ô, amigo Turdinho, quem seria esse rapaz que foi o grande destaque do ano de 2015?
Cara, o Wesley Safadão, cara, ele é um mito, é uma lenda. Ele é tipo um anjo que surge nos lugares onde ele é necessário. Ele é tipo a sala precisa do Harry Potter. Por exemplo, ele tretou com todo mundo e ganhou todas as tretas esse ano, cara. Então, não dá nem pra você colocar ele nas maiores tretas, porque ele tretou com todos, então ele é a treta encarnada. Por exemplo, ele tretou com o Felipe Neto e ganhou a treta homericamente, que o Felipe Neto ofendeu ele no Twitter e ele foi lá e convidou o Felipe Neto pro show dele. Porque ele disse que essa geração tá perdida porque só ouve o Wesley Safadão. E qual foi a atitude do nosso ídolo? Foi convidar ele para o show. E pasmem, o PC Siqueira falou pra mim, tem uma entrada? E o Wesley Safadão falou, venha também. Olha, então ele acolhe as pessoas, ele é um ídolo bom. Ele foi destaque no jogo de futebol dos famosos. Sem zoar, eu postei o vídeo ali, né? Vocês podem ver nos comentários.
Esse Wesley é aquele que era roqueiro?
Cara, ele é tudo, ele ainda é roqueiro se ele quiser, só falta ele. Ele é o único cara que superou a Chimbinha, velho.
E chupa o quê?
eu também entendi um chuperô.
Um tabaco bem massa pra gente.
Acho que ele chupou enquanto dançava o Pampero.
Então, quer dizer que se ele formar uma dupla com o Chimbinha, formar uma banda, eles vão ser melhor que o Tenacious D?
Vai ser melhor que o Sepultura. Se botar o Belo junto, GG, acabou, cara.
Caralho, bicho.
E ele é lendário por si só. Outro dia teve um vídeo dele parando pra ajudar um cara que o carro tinha parado de funcionar na estrada. Outro dia uma menina, uma página famosa, não seja trouxa, perguntou: o que será que o Wesley Safadão está fazendo agora no Twitter? O Wesley Safadão respondeu de pronto: assistindo anime.
Olha aí.
Olha, ainda é um otaku.
Teve 7.323 tweets esse tweet rapidamente, assim. Então o cara é um mito, o cara e acima de tudo ele é humilde, né? É isso que importa.
O troféu está bem entregue.
Totalmente. Eu quero que ele venha pegar aqui pessoalmente, que daí a gente já faz uma entrevista.
Olha aí. Por favor, mande esse podcast para a assessoria do Hermes Safadão para que ele possa receber o troféu virtualmente.
A gente...
E depois pessoalmente, por que não?
Pega com o Todd, por favor. Que eu fiquei com medo agora.
Tá bom, obrigado, amigo Turdin. Ô Madruga Jackson, antes que nós possamos concluir o Prêmio Sábio Mestre de 2015, temos comentários no Prêmio Sábio Mestre de 2015?
Sim, temos comentários muito abalizados.
Por favor, não leia todos, leia apenas 5 comentários. Não leia os 3 mil comentários que foram feitos, leia apenas 5.
Sim, tem aqui um comentário que tá assim na caixa, deixe seu comentário. Aí um rapaz de veras espirituoso respondeu, me obrigue.
Mas que filho da puta, olha aí, veja você.
Dizem que é um eunuco que fez isso.
Não é? Tem outro comentário aqui, só acho que todas as categorias deveriam ter a opção outros, principalmente a categoria filmes. Uma vez que todos sabem que o melhor filme de 2015 foi Homem-Formiga.
Olha, é uma pessoa sensata, né?
Esse comentário é suspeito.
Eu acho que foi uma bicha.
O outro foi deveras sucinto, e só realmente respondeu, beleza.
Olha aí, veja vocês. Esse com certeza não é um comentarista HQ fã. Que os comentaristas da HQ fã nem perdem seu tempo pra escrever isso.
Eu acho que o próximo comentário quem escreveu foi um ex-redator do MDM, tá? Que virou doutor. Porque o próximo comentário é uma estrela.
Sim, é um asterisco.
É, mas parece uma estrela de cinco pontas aqui.
Sim, ou então o símbolo universal do cu.
Se o cara é homossexual, assuma, porra!
Como assim? Ai. Eu não sei. Desconheço.
Desconhece nada. Desconhece nada. As outras pessoas que conhecem o teu. Tá bom, então.
Eita, porra.
E, tá ligado, tipo, aquelas plaquinhas que tem em auditório, tipo, o bonequinho levanta e todo mundo levanta, e palmas e todo mundo bate palmas. Aí quando mostra o asterisco, todo mundo vira o cu, tipo, aquele filme do Mel Gibson.
Eu não sei que plateia que você anda frequentando, cara, mas ele é muito diferenciado essa plateia.
É do AVN. Caralho,
mas eu não consegui.
Tem outro comentário aqui que eu não sei se foi só isso ou se perdeu no meio aí da rede mundial de computadores, que ele botou louco é pouco.
Eu acho que é do Eolocon.
Pode ser. Faz sentido. É um verdadeiro discípulo do sábio mestre.
Sim.
Olha aí.
Aí tem outro aqui revoltado. Por que o comentário é obrigatório, caralho? Aí botou uma interrogação.
Bastante sucinto.
Sim. Outro aqui que eu acho que confundiu o site, que foi o botão responder aqui, tudo viado. Acho que ele. É. Acho que não tava. Acho que ele se confundiu de site, não tava no site certo.
Sim.
E outro aqui botou, na melhor treta faltou algumas aí muito polêmicas.
Mas não disse do qual.
Mas não citou. Comentário relevante. Toma.
Parabéns, parabéns.
Toma a plaquinha do cu pra você, Simão.
Depois desse comentário, hein, Mario?
Citando Stephen King, esse comentário teve teve tanta relevância quanto um peito no meio do furacão.
Sim. Depois desse comentário, hein, Madruga? Não precisa ler mais nenhum, não, viu? Muito obrigado.
Obrigado.
Desses outros 2.092 comentários quietos.
Sim, sim.
A gente separou os melhores só.
Sim, exatamente.
Cara, calma aí que agora eu fiquei. Caraca, agora eu tô imaginando aqui. Imagina um peido no furacão. Aí você peida aquele peido com meu ovo, repolho, a parada toda, aí vira um furacão de peido, que onde passa
ele sai de
deixa mó cheiroso, cara.
Imagina todo mundo cheirando seu peido na área.
Depende do tamanho desse furacão, né, cara?
Se todo mundo erguer uma plaquinha e daí todo mundo direcionou o seu disparador de peido na direção certa, é possível.
Sim, aí já junta a plaquinha do bagulho, do asterisco, aí começa a piscar assim, quando pisca muito rápido é hora de soltar.
Meu Deus do céu!
Olha aí. Depois do. Depois do comentário,
tudo viado, tá?
Olha, Madruga, sabe o que é mais perturbador? E essa estrela de cinco pontas, você lembra do desenho antigo dos Super Amigos? Você lembra que o tubo de explosão do Darkseid, ele começava com uma estrela de cinco pontas?
Existe
a possibilidade. Darkseid era judeu?
Existe a possibilidade do Darkseid fugir por um cu?
Não é só um buraco de minhoca, não.
Era o buraco da minhoca, né?
Não é.
Puta que pariu. Chega disso, caralho. Depois de um prêmio garboso como o prêmio Sábio Mestre 2015, esse tipo de conversa é bastante. Bastante desnecessária.
Inapropriado.
Eu diria. Mas enfim, esse foi o nosso prêmio Sábio Mestre 2015, no primeiro podcast de 2016. Por favor, os vencedores. A assessoria de imprensa dos ganhadores, entrem em contato com o nosso departamento de marketing do HQFan e marquem para receber vossos troféus com o Sábio Mestre pessoalmente.
Troféus é mais legal que troféus, né, cara?
Exatamente, troféus ou troféus, fiquem à vontade para receber o que vocês quiserem. Mas é isso.
Variação linguística permite.
Oi?
Foi. A variação linguística permite.
Sim, exatamente.
E outro dia eu ouvi o nosso finado Jovem Nerd falando arranha-céus. Eu fiquei de veras comovido com aquela atitude dele, velho. Porra, como que pode isso?
Mas, depois do nosso prêmio Sábio do mestre de 2015 e vamos para nossa primeira leitura de comentários de 2016. Ô, Fluff, solta a primeira musiquinha de comentários de 2016 aí, por favor.
Tinha que ser o Wesley Safadão essa música aí.
Para o comentário aí.
Caroline.
É Caroline?
É aí que tá carregando.
Eu quero mandar o meu Skype se foder que ele foi atualizar no meio do podcast aí, por isso que eu fiquei nos últimos minutos ausente.
Eu tive que
ligar o tablet pra acessar.
Pô, teu microfone fica melhor no tablet, cara.
Acho que é, realmente, viu?
É, a partir de hoje é só tablet. Cara, eu acho que eu posso ler alguns comentários aí.
Pode ler os comentários? Então tá bom. Posso. Ô, professor Kikas, comece lendo seus comentários aí, por favor.
Ok, o primeiro comentário é aqui do post do Capitão Evans, que é o ator mais lucrativo de Hollywood.
Ah,
beleza.
Exatamente.
De quem é, por favor, de quem é essa postagem?
É do Turdin.
Turdin?
Não, brincadeira. É do Todd. e nesse aí, cara, tem acho que o comentário mais bizarro, mais...
Eu tô vendo ele, eu ia falar dele, cara.
Sim, cara. Acho que palavras não podem ser tão bizarras quanto uma imagem, né? Que o Hentai Polvo Aranha publicou aqui, né? Dizendo aqui, Polvo Aranha inspirando artistas por todo mundo. O que foi visto não pode ser desvisto, né?
Não tem essa opção?
Vamos por conta de risco, mas o que o pessoal respondeu aqui, né? O Zé Desemprego. com toda a análise psicológica que ele fez da imagem...
Sem dúvida, ele filosofou horas pra chegar nessa síntese.
Exatamente. Ele ponderou e respondeu. Porra, mais doentia? Aí o Hentai Polvo Aranha replicou, né? Tu esperava que eu inspirasse o quê? Né?
E... Cara, se o Dan Slott tivesse visto daí, ele tinha matado o Polvo Aranha naquela época, velho.
Sim.
Aí o Polvo Aranha mesmo ainda falou, eu não sou mais tão assexuado. E a priminha do Fluff?
Quem?
Que bate, a priminha do Fluff que bate nele.
Olha aí, veio procurar ele até na área de comentários do site pra bater nele.
Mas não é? Aí ela respondeu, assexuado pervertido, 2! É, e o Hentai replicou aqui, tudo bem, só não me bate.
Referências, essa foi referência.
É, essa foi cheia de referência. Num post do Capitão Evans tem que ter referência, né?
Sim.
E o Fluff...
Diga, Pito.
Diferentemente de algumas pessoas que ainda são membros do HQ Fã, o nosso ex-amigo Polvo ouve o podcast, né?
Exatamente. Professor Kinkas, o Fluff apareceu nessa área de comentários?
O Fluff?
Sim.
Deixa eu ver.
Pergunta
não.
Difícil, né, cara?
Não. A prima dele não deixou.
Deve ter
bateu levado... nele, tomou o computador e aí comentou.
Exatamente. O Fluff e a Priminha jamais aparecerão no mesmo local, né? Não pode. Mas tem mais algum?
Tem do post sobre o Doutor Estranho, né? As primeiras imagens oficiais do Doutor Estranho.
Só pra dizer uma coisa, o Capitão América é mais lucrativo que o Batman.
Sim.
Claro.
Foi importante frisar.
Obrigado.
Sim, no post das primeiras imagens oficiais do Doutor Estranho, né? Inclusive, quero deixar bem claro que o HQFan foi o primeiro a postar todas essas imagens.
Tá? Mas você tinha alguma dúvida que o HQFan não postaria primeiro?
É porque tem gente que acha que vê primeiro no site dos ovos, no site dos nerds que não são mais novos.
Esse pessoal não entende nada.
Pois é, não entende nada. Nada, nada?
Nada.
Se eu te falar que isso daí deu treta lá no meu canal, essas fotos aí, pra vocês terem uma ideia. É bizarro,
né? Sério,
cara? Porra, eu tive que banir um cara.
Pois é. Mas que treta. Mas que treta que dá a revistinha postar as fotos que ela vai lançar. Qual é a treta?
É spoiler, porque a capa da revista é só pra janeiro, né?
Exato. Eu ia comprar a revista e agora eu não tenho mais suspense.
É, não tenho mais o suspense. Olha, eu vou dizer uma coisa.
Reclama com eles, porque saiu na página deles.
Sim, eu vou dizer uma coisa pra esse povo aí que não gosta de spoiler. Olha, vocês são muito hipócritas. Vocês dizem que não gostam de spoiler, mas vocês ligam pra escola pra saber se vai ter aula.
Olha aí, verdade. Tá?
Reflitam
spoiler, as spoiler da revista de notícias, né?
Ainda mais esse povo maluco que mora na terra do Amazonas, que quer ver tudo 2 horas antes. Véio.
Mas não é? E sobe no ônibus e olha no relógio pra saber se vai dar tempo. Vai, cara! Tu não guarda spoiler.
Ó, eu vou dizer uma coisa aqui, na moral. O vilão do Star Wars é filho do Han Solo.
Porra, caraca! E o que ele fez com o Han Solo?
Matou, porra! Matou o pai, filho da puta.
Beijo.
E o Luke Cage só
aparece é ruim, hein?
No filme.
Aquilo
Luke
é ruim.
Luke Cage?
Luke Cage?
Entendi, falando Luke Cage.
Luke Cage, Jedi de aluguel.
Sim, ia ser uma virada inimaginável de roteiro.
Ele está no filme, spoiler, ele está no filme. Procure.
Caralho.
É
se o, Dan, o 007, o tiro de Cabond, tá no filme, por que o Luke Cage... Opa, foi um spoiler também, tá?
Olha aí. Caraca, isso eu não sabia não, machucou.
Mas vai me ter mais comentários, professor Kim?
Sim. Era o post sobre o visual do Doutor Estranho, né? O visual oficial. As primeiras imagens. O Bob Balbúrdia falou aqui: para um cara que tem um visual tão esquisito quanto o dele, ficou ótimo. Foi meio gay, mas tudo bem.
Ele achou demodê, ele achou que não tá gato, ele queria o que mais rímel? Não sei.
Eu acho que ele queria aquela roupa preta do Avengers Alliance.
Ah, sim.
Que inclusive deveria estar na lista de melhores jogos lá, mas tudo bem.
Com certeza. É o melhor.
O Elocon, que eu acho que é o autor daquele comentário lá, ele disse: excelente cosplay, tiozão do churrasco 2.0.
Tiozão do churrasco, bons tempos.
Pois é. E o fake do Luiz. Não
quem é Luiz? Ter... Quem é o verdadeiro Luiz?
Fica a dúvida.
Em quem você confia, né?
Digo mais, será que não é o verdadeiro Luiz se fazendo passar por uma pessoa que não é o Luiz? Pensem nisso.
Uma verdadeira incógnita.
Tipo o
famoso Luiz.
Tipo o falecido Pulga, né? Quem lembrar, comenta aí. Sim, ele fez o comentário mais relevante também, o mais extenso, acho que o mais elaborado, mais com embasamento teórico e acadêmico, que ele disse aqui: achei ok.
Vejam vocês.
Juiz falou?
Achei ok.
Achei que era uma palavra só.
Só os estudiosos poderiam comentar tal coisa.
Muito profundo.
Exatamente.
Pois é. Só gostaria de acrescentar algo. Só eu achei engraçado a coisa do destino, que o Fluffy acabou de aparecer depois que a priminha dele já assumiu da área de comentários.
Coisa do destino!
Caralho. Bateu nele, foi dormir, deixou o computador livre e aí...
Aí ele apareceu.
Foi uma piada com muitas camadas. Muitas Sim. camadas.
Quase uma cebola.
Coincidência? Alguns diriam que sim. Outros diriam que não.
Eu acho que é evidência.
Olha aí. Mas é isso, né? Tem mais algum?
Só mais um aqui do podcast, do último podcast que a gente fez sobre o Natal. Que saiu no Natal, olha só.
Foi, eu esqueci.
A gente tá agora a gente. O podcast sai no dia que a gente programa.
Exatamente.
Podcast de Natal vai sair no Natal, podcast de Ano Novo vai sair no Ano Novo, desde que seja na sexta-feira, claro.
Sim. E digo mais, ele não só saiu no Natal, como saiu à meia-noite de 25 de dezembro, vejam vocês.
Mas como é isso? Impossível.
Pois é.
O HQ Fan não é à toa que o HQ Fan ganhou com 62,5% o prêmio de melhor podcast do ano. Esse
sim, foi foda. Nós verificamos lá e nós tínhamos 75 mil visualizações no podcast de Natal à meia-noite.
Olha aí, veja vocês.
A família brasileira tá se reunindo para ouvir nosso podcast.
O Papai Noel deixou uma cópia em fita cassete para as pessoas ouvirem, velho.
Eu vou confessar uma coisa aqui, depois que essa gravação aqui terminar, eu começarei a acessar esse tal site HQ Fan. Me parece muito bom.
Sim, eu ainda tô na fase beta, nunca acessei o completo.
Mas tem mais algum?
Dizem as letras que um tal membro fundador também ainda tá lá.
Que Madruga, mas por favor repita aqui.
Dizem algumas lendas que algum membro fundador do site ainda tá nessa fase beta.
Tá ele lá, tá o Batman tomando banho de bucha com ele.
Sim, tá lá. Ele, tá o Canego. E o índio. Tá todo mundo lá.
Eu diria mais. Não, não só o membro fundador, como o primeiro membro fundador.
Mas sim, finalizando, só pra finalizar. Mais um comentário lá no podcast, né, de Natal. O Hentai Polvo Aranha. Né, tá
meu Deus do céu.
Eu acho que ele é o Oder.
Se não for ele, é o Área de Caca, com certeza.
É o Área de Caca. Aí ele falou aqui, ó. O Natal não é sobre Papai Noel ou presentes. É sobre o sacrifício de Jesus Cristo para salvar o Noel dos palestinos. Aí o Richter W, nosso estagiário, né, que não aparece para gravar podcast, mas vem todo o Serelepe responder comentário.
Esse cara ainda tá no site?
E falar merda. E falar merda, né? Ele não vem gravar e nem escuta, né?
Errado são vocês que ainda mantêm pessoas assim no site.
Ele é tipo pois um polvo que não grava.
Bicho, contrataram ele pra ficar no lugar do polvo. A gente mereceu, né? Mas sim, ele respondeu aqui pro polvo. Mas Jesus nasceu no Natal. É na Páscoa que ele morre. Aí o Zé Desemprego colocou: no mundo de fantasia que o povo vive, a Páscoa é no Natal. O Natal é na Páscoa e Cavaleiro do Zodíaco não é uma merda.
Cara, pô, Jesus ressuscita na Páscoa, ele não morre na Páscoa.
Olha aí, ó, já tá tudo errado. Aí, olha, Cavaleiro do Zodíaco não é uma merda, que não era bom nem na primeira temporada e só sobrevive pelos idiotas anencéfalos igual a ele. Que financia qualquer merda que aparece. Né?
Isso é Cavaleiros do Zodíaco ou Dragon Ball? Eu não ouvi.
Olha aí.
É Cavaleiros, só.
Se a gente falasse que é só merda, era Bleach. Vamos lá. Aí o...
Falando em merda. Falando em merda, Todd. Você já viu o Reborn? Você devia ver Reborn, Todd.
Acho que vou passar essa.
Se prepare que vai ter 500 postos de Reborn daí.
Todd, abre o post do Chris Evans e te acalma. Vamos lá. Richard Pinto respondeu aqui: o povo ouviu o podcast e você não. Que fase, amigo? Que fase? Eu acredito que isso é pro Richter W. Eu acho.
Sim.
Tá?
Exatamente.
Olha aí, ó, tá vendo?
Porque no podcast. Porque a referência que o povo tá fazendo é justamente sobre o Natal do South Park, né? Onde é explicado tudo isso. Que... Exato. Papai Noel é sequestrado, Jesus e os meninos do South Park vão salvar e Jesus morre tentando resgatar o Papai Noel.
Quer dizer que vocês têm um estagiário que não, ele não posta, não grava e não ouve o podcast do site?
Pois é. E nem não edita, né?
Tá bom. Parabéns para todos os envolvidos. Mas terminou, professor Quincas?
Não, aí só finalizando essa linha aí, o Hentai Povo Aranha é muito solícito, né, com a situação do pobre Richter W, né, respondeu aqui: South Park, vírgula, episódio final da sexta temporada. Só faltou botar os minutos lá onde acontece.
Pois é, né? capítulo 8, versículo 22, né?
Olha aí, tá bom.
Olha aí.
Muito obrigado, professor. Quem
que a gente... Aí é, fecho aqui e vocês podem trazer a conta aí.
Certo. Ô, Madruga Jackson, vossa senhoria tem algum comentário aí pra mim?
Tenho só uns comentários aqui do post que eu fiz, o HQ Music. Não vou me estender muito porque nosso nobre professor Kinka já o fez.
Tá ofegante, cara?
Não, estou resfriado. Superior Omni-Man. Ele aqui, foda-se Star Wars. Esse post foi um momento de nostalgia que fez meu coração tremer. Boa, Madruga.
Sinceridade, mais de 8 mil.
Não é?
Não é qualquer site que consegue esse tipo de feedback desse
review abalizado, né, cara?
Sim. Exato. Sim. Ah, o que conta é o sentimento, cara. Conta é o sentimento. Nosso querido Richard Pinto também comentou aqui: campanha show do DJ Madruga no lugar do show da virada.
Concordo comigo. Concordo comigo.
Devo dizer aqui, como eu já respondi lá, deveras gentil o vosso apelo, nobre bacharel Richard. E o Todd aqui, open your eyes, bons tempos do furacão na Via Show. Muitas pepecas, cara.
Ah, muito bom, cara, muito bom. Não comia ninguém.
E o hábito do Todd às vezes me assusta, cara. Sabe, tipo, meu Deus.
Eu nem sei porquê, mas tenho quase certeza que isso aí é que nem quando o DJ Clayton Racha tocou na escola no Maranhão.
Quem? Eita porra, quem?
Caraca, Clayton
Racha. Não ouviu, não, pô.
Clayton Racha?
Não.
Só referência.
Clayton Racha.
Só referência.
Ela torraca?
Fogo na Babilônia. De gelo.
Ó, eu vou dizer uma coisa a vocês, se você não é transão, você não vai entender a referência, não adianta isso.
Eu vou mandar pra vocês,
então. Viajou uma experiência de vida.
Sim. Mas, tem mais alguma, Madruga?
Não, só isso.
Só esse mesmo, né? Tá bom, muito obrigado. Ô, professor Pinto, o senhor tem algum comentário pra mim?
Peraí, no podcast passado, né, já mencionado aí sobre o Natal, tivemos o Bob Balbúrdia, né, discordando aqui de alguns depoimentos que a gente deu no podcast. Batman Returns não é um jogo bosta. Apesar disso, Feliz Natal para todos. Obrigado, Bob Balbúrdia, e Feliz Ano Novo para você.
Hein, Richard? Ele sabe que na hora que ele colocou apesar disso, ele concordou que é bosta, né?
Pois é.
Eu fiquei confuso.
Pois é, obrigado por discordar, concordando, sei lá, e obrigado por desejar Feliz Natal, e obrigado por ser um curtidor fiel do HQ Fã e continue conosco em 2016.
E obrigado por não ser um fake de nossos leitores, de algum dos redatores, né?
Pois é.
Ou dos ex-redatores.
Também. E aí o poderoso Shumi respondeu pro Bob Balbúrdia: e pra ver o final, tem que zerar no hard. Sendo que o jogo já é pauleira no normal. Assim como qualquer jogo do Super Nintendo, né? Que é muito mais difícil do que qualquer jogo de hoje, né?
Cara, todos os jogos jogando. Era muito melhor naquela época. O pessoal reclama hoje em dia, mas... Sim, continue. Desculpa, tô te atrapalhando toda hora.
Cara. Não.
Está assim. É o...
Aí tivemos o...
Essa é a questão dos comentários,
né? Pois é. Aí o Richter não vai entender essa referência, mano. Se ele ouvir, né? Aí o Hentai Polvo Aranha comentou: o dublador clássico do Schwarzenegger é aquele cara que fazia a voz meio afeminada do Pica-Pau mais velho e demoníaco.
Nossa, eu tenho medo daquilo.
Aí eu agradeci pela informação pra ele, né? Só não entendi em que contexto ele chegou.
ele chegou
a mencionar isso. Né? Em que contexto isso teve qualquer coisa a ver com o podcast, né? Tá certo que a gente falou do filme lá. Foi o Schwarzenegger, né? Mas a gente...
Eu falei...
Foi comentado algo sobre o dublador dele?
Eu falei que quem dublava o Schwarzenegger na época era o cara que fazia o He-Man.
Cara, eu imagino ele lendo uma papelada e de repente ele lê essa informação e ele vem correndo do outro lado de algum lugar.
Ei, mas isso é doentio, hein? Mas isso é doentio, cara. Porque eu falei isso aí, não era nem eu que tava falando, era o. Acho que eu não lembro quem que tava falando na hora e eu falei de fundo só. Lá, quem dublava o Schwarzenegger era o He-Man. De fundo,
então, assim. Então, eu tô dizendo que ele te ouviu de fundo.
Ele fica. Uia! Ele fica analisando os podcasts, é isso?
Eu tô assíduo, viu?
Kinkas, eu recomendo pra você pedir pro Todd a cópia do podcast da iniciativa do Batman que não foi pro ar. Aí você vai ter uma ideia de como esse menino.
Ih, rapaz.
Mas continua, Pinto.
Tá mudando de assunto, tá lá.
Peraí que o Poxi travou aqui essa mesa.
Peraí que baixou um pouco.
Fui ler o comentário do Povo Aranha. É porque tá travou aqui, porque o meu Skype terminou de atualizar e deu merda aqui.
Olha aí, tá bom. Pô,
pesquisando Povo Aranha, né, bicho? Pô. Tem que estar isso mesmo, né?
Ai.
Peraí.
Vou passar pro próximo, daqui a pouco o senhor volta.
Pode passar.
Obrigado. Ô Fluffy, você que só nos deu a honra da vossa presença agora nos comentários, você tem comentário?
É, o último post que eu li foi aquele que eu fiz do spoiler, então.
O começo da frase foi
aquele seu post com spoiler que, segundo alguns coleguinhas de site, foi uma babaquice nível Povo Aranha, pra ficar no já citado.
Deixa eu te contar que foi o primeiro lugar que eu vi aqui, né? Eu fiquei puto, cara.
Revoltou muito, viu?
Não, eu fiquei triste, cara. Eu fiquei. Foi chato esse post, porque eu não tenho essas frescuras com spoiler, né? Mas, tipo, eu fiquei triste porque o Han Solo morreu, né? Não, cara, sério isso? Não que tenha me surpreendido muito, né? É só mais uma das várias coisas que torna o filme um remake da trilogia original, né? Morreu o velhinho que tá ensinando a garotada, né? É só mais uma coisa em comum. Mas, pô, eu fiquei muito triste. Não, cara, o Han Solo vai morrer, que merda.
É que, inclusive, quando você olha pra aquela imagem, você não vê ele lá, você sente o sabre de luz passando no seu peito, porque me doeu muito. Aquela cara de dor dele era a minha cara vendo aquela foto, tá bom?
Aquela cara, quando a gente recebe a prova, aí não acredita na nota, assim, hã?
Isso, é como um grito de mil ovos em agonia aquilo, cara.
Mas
é a mesma cara que o pai faz quando descobre que o filho dele torce pro time rival.
Uhum.
Eu senti uma verdade aí nessa frase do querido Lucas.
É a cara de quando você descobre que seu filho acessa o Jovem Nerd, velho.
É a cara que você faz quando você entra no quarto do seu filho e ele tá olhando o computador, você pensa que é pornografia, né? E não, ele tá jogando LOL.
Não.
Ou lendo uma revistinha do Batman.
Não, pior, é a cara que você faz quando você descobre que seu filho. É a cara que você faz quando você descobre que seu filho é o Povo Aranha. Aí você anda.
Isso foi pesado.
Aí não.
Que pariu.
Pulou ultrapassou o limite do humor. Ultrapassou o limite do humor.
Pulou o corguinho, tá, cara, pulou o Rio Amazonas.
A gente tem que fazer um podcast só sobre o Povo Aranha, cara, que não dá pra gente.
Mas o Fluffy, pode me ser que declaradamente falou que só acessou o site há 15 dias atrás. O senhor tem comentário ou não tem?
Eu não, um beijo pros leitores. Eu li os
comentários do seu post com spoiler.
É, só
leia os comentários.
Eu não quero procurar, não.
Ele não consegue achar, cara. Ele não consegue achar.
Eu tô sem o computador aqui. Só tô pro celular.
Tá falando de um walkie-talkie.
Tu tá falando com dois copinhos e um barbante? Que porra é essa?
Mas muito, pro celular, pô.
Mas muito, muito obrigado, viu, Flanco? Mas você tem sorte que o Richter está na sua frente, pô. Na vista negra. É, obrigado. Ô, Turdinho, o senhor tem comentário pra mim aí?
Eu tenho. Olha só. Inclusive, eu vou pedir a opinião das pessoas, dos nossos incríveis colegas sobre os comentários. Eu vim num post. Deixa eu ver quem que é o post. Peraí, quem que postou? Foi o Todd, pra variar. Quem que faz esses posts maravilhosos que alegram o nosso dia, né? Eu, meu maravilhoso com muito gay, gente. Meu Deus. Cadê? É o post do... O importante é saber... É importante você saber dessas coisas. É um post assaz relevante. O Bob Balbuja comentou: marido revela para a esposa que vai deixar de ser professor e vai virar cantor funk. E comentou embaixo: com certeza vai ganhar mais. O Todd, comentou:
com certeza. Assim,
é isso que eu ia perguntar, amigo Pinto, é verdade?
Olha, eu só tenho a dizer que um professor doutor concursado da Universidade Federal com dedicação exclusiva tem salário inicial de, em média, R$8.000. A Anitta pediu R$200.000 aí esses dias pra tocar no Réveillon.
Tudo bem.
Safadeus.
Sabe o que é isso?
Safadeus é bom, né? Vocês viram ali?
Cara, eu fui abrir esse post agora, aí tem essa porra daquele... A última imagem, que é um cara
não,
é
isso
que
eu quero perguntar pro Todd, essa. É importante pra mim. Só se revela que não aguenta mais ser confundido com o cantor Gustavo Lima. Como é ser confundido com o Pest? Como é ser confundido com o Pest, Todd?
Cara, é muito ruim isso aí, maluco, mas... O foda
cara, que você... filho da puta, tu é um sósia, porra. É claro que tu vai ser parecido com o cara.
Não. Não faz sentido nenhum isso. Não faz sentido nenhum. Você ser o sósia e ser parecido com a pessoa.
Tá, eu sou o sósia do Gustavo Lima e, porra, as pessoas ficam me confundindo com o Gustavo Lima.
Cara, acho que
esse avião passar aí.
O avião da TAM.
Tem alguém aí?
Deixa o Pinto
desligar o helicóptero dele.
O avião aqui passando por cima.
Caralho, passou por cima literalmente.
Ele tá na... gravando.
Levanta. Pinto, levanta o braço e puxa um biscoitinho.
Porra, você mora na aeroporto, filho da puta. Que porra
é essa? Não, pior que não, é alguns quilômetros aqui.
Desliga o aeroporto e me ouve pelo telefone, por favor. Por fim, esposa revela que não aguenta mais a mania do marido de ficar sempre lambendo o gato deles.
Cheiramento de gatinhos.
Não era pra ser o contrário. É evolução, né?
É outro nível. É que vocês não estão vendo a cara do cara, cara.
Muito bom.
É daquele gordinho que bota o cavanhaque pra marcar o queixo, né, cara? Pra dizer que tem queixo.
É uma cara de sofrido. Você vê que mesmo que aquilo não seja verdade, ele tá triste, tá ali, cara. E ele tá com o gatinho na mão.
O Elocon comentou algo sobre isso.
Cadê o Elocon? O Elocon comentou assim: lamber gatos. E o poderoso Shumi, fazendo aquela síntese ponderada de horas e horas, falou que era. Inclusive ele escreveu errado, eu acho, ou eu que tô com a leitura estragada aqui. Era a minha pessoa, precisava saber no fim de semana. Ele tava com o pai confuso. Eu sim. Vamos colocar o quê? Era o que minha pessoa precisava saber no final de semana. Pronto, o melhor. Mas concordamos.
Ele apenas concordou com o título do post, né?
Exato, perfeito.
É importante você saber dessas coisas.
E pra não deixar de falar de animes, né? Teve um incrível post do Todd. É do Todd? Deixa eu confirmar se é do Todd. É sobre Bleach. É do Todd, olha só, quem diria. É um post sobre Bleach que tem Cavaleiro Zodíaco no meio. Quem será que postou? Mas... O Poderoso Shumi, mais um exemplo maravilhoso de concordância verbal, escreveu assim, assistir o anime é cagar para incongruências da série. Fiquei, cara, tudo bem, tá certo. Amigo do Fluff, amigo?
Olha aí.
Olha aí.
Amigo? Assim.
Já teve a prima do Fluff. Já teve a prima do Fluff, agora o amigo do Fluff.
Tá aí.
Será que ele mudou de nick agora? Simultaneamente. Ou é outro esse, cara? Que bizarro isso. Ele comentou: anime de Vigil.
Olha aí. O comentário mais sensato desse ano.
Caraca.
Olha. Anime de Virgem é um cavaleiro do Zodíaco?
Comentário mais sensato desse ano, e hoje é 1º de janeiro, no dia 31 de dezembro, eu ainda direi que esse é o comentário mais sensato desse ano.
Anime de Virgem não, mas o Otaku de Virgem é.
Olha aí, ó, o nosso ex-maior promotor de eventos otakus do Brasil vai ficar bolado com isso.
E o esquecido Povo Aranha comentou: o Todd não pode passar um post sem mencionar o Kurumada ou o CDZ. Tá parecendo até fake, meu. Tipo aquele leitor que dá o cu. Que estranho.
Povo assumido um fake, né?
Vejam que no podcast passado eu tinha razão. O leitor que dá o cu é um povo.
Exatamente.
Mas aí eu nunca duvidei. Como é que ele dá se ele é assexuado, cara? Ele dá pra ele mesmo? Então aquele desenho
faz separado.
Tentáculos por todos os lados.
A pessoa que faz o serviço, ele fica parado.
Então ele é um futanari dele mesmo.
Esse questionamento parece ser até relevante. Como assexuado dá o cu, né?
Ele pratica o remolandês em si mesmo.
Sim.
Pode ser tipo o portal do Darkseid. Uma estrelinha. Sei lá.
Estranho? Estranho? Provavelmente.
Então era isso. Papai, pode vir me limpar.
Obrigado. Ô Pinto, pode você quer voltar aos seus comentários ou.
Oi, sim. Leremos. É no post que. Com ou sem força, Han Solo recebeu dinheiro pra caralho, né?
Sim.
Tivemos o já mencionado várias vezes o Hentai Polvo Aranha, né? Nosso leitor fiel, mais do que alguns membros que permanecem no site, comentando: estranho que o Todd não tenha publicado até agora a confirmação de que o Shun e o Yoga seriam um casal gay, que rolou na edição especial de 30 anos de CDZ de episódio G. Aí eu respondo pra ele. Deve ser porque ele não leu essa merda.
E eu tenho certeza que ele inventou essa merda dessa notícia.
Pois é, né? Eu não fui lá na área de caca pra comprovar isso aí.
eu devo dizer que o área de caca está desatualizado, eu estou ficando triste com isso, porque o acesso lá é a última... publicação dele foi 2 de setembro, e eu acredito que nós já estamos em 1º de janeiro, está um pouco desatualizado.
Pois é.
Ô MTV, pois vamos é. Botar essa porra pra funcionar aí.
Pois é. Aí eu gostaria de ler os comentários, eu achei aqui o post do nosso querido Fluffy, né, lá com spoiler, e aí eu queria ler os comentários desse post, se você me permitir.
Opa, se, claro. Se o dono do post permitir, né?
À vontade, sinto-me honrado. É.
Aí o Bob Balbúrdia comentou: cuzões.
Eu concordo.
Não, mas eu queria dizer ao Bob Balbúrdia que ele foi leviano. Porque é cuzão, porque foi o Fluffy que escreveu.
Pois é, não tem nada a ver com isso.
Ô Pito, aí nesse momento eu vi o Igor assinando embaixo nesse comentário do Bob Balbúrdia.
Também.
Já tivemos, respondendo pra ele, tivemos o Richter botando lenha na fogueira, né, comentando: ficou bolado. Aí o Hentai Povo Aranha:
O spoiler desse post me rendeu um bloco nos comentários dos Super Amishes.
Só fez bem, então.
Caralho. Pois é.
Parabéns, Evandro.
Aí eu respondi pra ele: de nada, leitores dos Amishes.
Porra, o cara conseguiu ser bloqueado nos Super Amishes.
Pois é, né? Porque se ele foi, se o povo foi bloqueado, eles têm que nos agradecer, né?
Os leitores. A que ponto chegamos, né?
Pois é.
Pois é. Aí é o Locom. Ainda bem que é spoiler de bola cantada, ou seja, nenhuma novidade. Aí o povo responde pra ele: fala isso pro Evandro Louco.
Sim.
Pois ele é.
Não aceitou bem o bloqueio.
Exatamente. Aí o Zé do Desemprego. Aliás, antes, não entendi o objetivo do xiste. Você pode explicar pra ele,
Flávio? O que eu vim acessando muito esse dia foi louco no Instagram e o Cenas Lamentáveis no Facebook. É uma gíria futebolística. É tipo quando a gente chama o vascaíno que tá falando mal do imperador, o grande Dídico.
Ah, tá. É porque os marcadores desse post são um capítulo à parte, né? Que tivemos o hashtag boicote Star Wars 7, antes, estagiário preguiçoso, guerra em Las Galáxias, guerra nas estrelas, o despertar da força, povo aranha um viado, Star Wars.
Esse daí conseguiu 1000 visualizações sozinho, esse hashtag.
Pois é. Star Wars 7 e um beijo na coração.
Só faltou botar um Sage Menas ali pra ficar top.
Pois é. Já foi prevendo o recalque, né? Vejam como é um visionário esse rapaz. Aí tivemos de novo Zé do Desemprego. Eu espero que esse filme. Eu espero que seja um filme muito legal. Mas estou preparado pro caso de ser uma grande merda. De qualquer forma, vou deixar pra assistir daqui a uns 2 meses, quando o hype tiver passado pra assistir. Vai comprar o Blu-ray. Vai comprar o Blu-ray ou vai baixar em qualidade de Blu-ray esse rapaz?
Richard. Oi. Avisa pra essa criatura que o hype de Star Wars tá há mais de 20 anos, cara.
É um detalhe.
Não vai acabar, né? Agora.
Não, vai acabar o hype desse filme e vai começar o hype do próximo filme que sai ano que vem, né? Que vai ser 6 anos seguidos de Star Wars, que aí é ano sim, ano não, filme da trilogia nova, e nos anos entre um filme e outro tem spin-off. Que
vai ser excelente. Ano,
pois é, teve agora, né, teve no já ano passado, 2015, teve um filme da trilogia, aí agora tem spin-off. Aí 2017 tem um filme da trilogia, 2018 tem spin-off, aí 2019 filme da trilogia e no outro spin-off, né?
Então, cara, vai ter Guardiões da Galáxia, Star Wars ou spin-off do Star Wars e Star Trek no mesmo ano, velho. Vai faltar
olha
oxigênio.
Aí. Olha aí.
O universo é pequeno demais.
Nossa, só falta o Nolan. Só falta o Nolan fazer Interstellar 2 e fazerem Perdido em Marte 2 também.
Eles vão achar o Batman.
E filme brasileiro, Astronauta Magnetar.
Eu tô esperando sair o Blu-ray do Perdido em Marte, velho.
Mas terminou
vai faltar. Vai faltar banda de internet no Brasil pra poder tanto torrent.
Pois é.
Gordinho, vai ser Red Ray, tá? Porque é Marte.
Nossa. Hoje você tá ruim, cara.
É pra terminar 2015.
Nós já terminava, mas você tá bem atrasado, hein? Nós estamos em 1º de janeiro.
Fuso horário.
Justo. Mas deixa o Pinto concluir a participação dele, por favor.
Aí, pra encerrar, teve aqui um debate aqui, né, com o Povo Aranha, nosso comentarista, né? Foi o Han Solo mesmo, tava apostando no R2-D2. Quem dera fosse o chato do C3PO.
Eu tinha medo que o Chewbacca morresse, véio, mas ia ser muito feio.
Também. Aí eu respondi pra ele. Diga aqui.
Não, falei nada.
Tá bem.
Acho que é o costume de ficar atrapalhando, né?
Não, conta uma piada. Não,
você gemeu alguma coisa. Você gemeu aí. No...
Gemeu? Não, ele não gemeu.
Eu acho que não gemeu, não.
Ele não gemeu, não. Foi o fuso horário. Foi o fuso horário.
Eu acho que o Fluff levou um chute na canela da prima dele.
Ele acordou.
É. Aí
foi o Fluff que gemeu, foi?
Eu acho que foi o Fluff.
Olha aí. Mas o Fluff gemer durante o podcast é normal. O cara é o transador do WhatsApp.
É verdade.
Mas continua.
Muito bem, né? Então, aí eu pergunto para o povo. Então, podemos torcer para que aconteça que aconteça com você o que você desejou ao seu arquirrival? Aí ele respondeu: não, mas podem me chamar para o podcast sobre esse filme. Já que eu já vou assistir e poucos no HQ Fã assistiram Star Wars. Aí eu respondo pra ele: na verdade, já assistiram se preparando pro cast da iniciativa. Aí o Zé Desemprego, né, sobre o autoconvite do Povo Aranha, comenta: é uma puta paga mesmo. E aí ele, muito consciente, responde: sou sim.
Foi nesse que você respondeu.
Exatamente. Faça um podcast no área de caca. CacaCast.
Seria o melhor nome de todos.
Exatamente. Aí encerrou-se o debate, encerraram-se os comentários do post do nosso spoilerento Fluff e eu encerro minha participação.
Olha aí.
Obrigado.
Se o KakaCast nascer em 2016, tenho certeza que ele concorrerá e vencerá o Prêmio Submestre de 2016.
Ele vai chegar ao fim de 2016? É um desafio, hein?
Mas muito obrigado, viu, professor Pinto? Eu vou ler rapidamente dois comentários aí. No meu post que eu fiz do Vergonhas da Nossa Infância, os jovens guerreiros tatuados de Beverly Hills.
Cara,
esse post rendeu.
Eu pensei em ler os comentários daí, mas eu não entendi sobre o que se tratava o post.
Você é um menino, você jamais iria entender.
Olha, juvenil.
Explicar pro Turdin: Power Ranger com pouca roupa.
Justo? Justo sair a faísca também ou não? Tudo bem.
Então, o João Vitor comentou nesse post: era toscalhão em efeitos e etc, mas alguns episódios eram bem interessantes. E eu respondi:
não era ou não?
Sim, eu respondi: não.
Eu acho que não.
Não era de forma.
Eu olhei as fotos e acho que não.
Eu agradeço o João Vitor pelo comentário, mas não. Não, não tinha episódio de forma nenhuma. Nada era bom naquele seriado, a não ser a menina lá de verde, que era bem gostosa. Mas tirando isso, não existiam episódios bons. Muito obrigado, João Vitor, por sua participação, mas faça comentários verdadeiros, não tente puxar nosso saco.
Eu acho que ele é revendedor Jequiti e tá elogiando que era do SBT.
Sim. E botando.
O cara entra numa área de comentários com o nome verdadeiro. A gente tem que achar o Facebook desse cara, o Twitter.
Não, por favor, não faça isso, não faça burrisco. É por isso que
nós não somos leitores do MDM. Sim,
é por isso que os comentários estão com medo.
Quer dizer, na verdade somos, mas não precisamos agir como se fôssemos.
João Vitor, pode ficar à vontade comentando. Pode comentar até mentira se quiser de novo. Mas na verdade...
Vamos invadir, sim.
E voltando naquele...
Quem que tá mastigando o microfone aí?
Porra, sou filho. Eu. Não tenho nem microfone.
Tá passando avião de novo?
Você colocou o celular no bolso da calça, no bolso de trás?
Botou o celular no bolso, fica no ar.
Mas enfim, voltando naquela postagem do é importante você saber dessas coisas, o comentário do nosso ex-estagiário, porque quando esse podcast for pro ar, provavelmente ele já teve sido demitido, o Richter W, ele comentou no comentário desse post: melhor programa, Casos de Família também é muito bom. Pessoas feias brigando por motivos que ninguém se importa e todo mundo sabe que é mentira. Menos aquelas velhinhas que assistem. Muito bom o comentário do Richter Davro. E
eu conheço uma velhinha que assiste isso e fica toda hora no grupo do WhatsApp falando: olha, aconteceu isso, olha, aconteceu aquilo.
Se não fosse velhinha, seria o MDM, né?
Rapidinho, lembra no, acho que foi no começo do ano passado, ou final do ano retrasado, que teve uma dessas figurantes que aparece nesses programas aí, que ela apareceu no mesmo dia, no Casos de Família e no João Kleber, lembra disso?
Sim.
É muita tragédia na vida de uma pessoa.
Sim, é verdade. Essa daí deveria receber bastante cuidado, porque a situação tá difícil.
Se bobear, ela ainda deve ter gravado uma pegadinha pro Silvio Santos, né?
O Sérgio Malandro.
E, cara, só pra concluir minha participação, teve um comentário, assim, eu diria, trivial, de uma pessoa chamada Midas. Ela comentou no chat do site HQ Fan. Ela comentou: trabalha em casa nas horas vagas no computador. E aí deixou o link lá do Tenha Lucros na Internet, comunidade.net, pra que todos acessem. Eu acredito que ela entrou no site, viu as postagens, viu a quantidade de redatores que existem nesse site, imaginou que ninguém aqui faz nada de útil na vida, fica apenas sentado no computador postando notícias interessantes no site, e aí ela disse: aqui é o local que eu vou lucrar, e colocou aí o trabalho em casa nas horas vagas no computador. Quem tiver interesse aí, por favor, acesse o...
Não, gente, ela se confundiu, evidentemente, que o nosso podcast, ele não visa lucro. O podcast que visa lucro é o Jovem Nerd, que é patrocinado.
Mas se ela quiser fazer um podcast patrocinado, é só ela falar com a gente aqui, eu passo o contato do departamento de marketing.
Qualquer
departamento
tema.
Departamento jurídico.
Pode ser My Little Pony, cara. Se vocês derem R$10 pra gente, a gente faz.
Nossos três advogados que a gente tem.
Pois é, né?
Sim.
Duas catuabas e uma pizza.
Agora só temos dois, porque o funcionário da Justiça Federal, Turdin, não pode mais advogar pra gente.
Não, eu sou funcionário do municipal, eu posso.
Sim. Olha aí.
Eu...
Os abacates da lei aqui do HQ.
Aí fica a dica aí pros leitores do chat aí, o Curioso, é o Chandler Love, leitor das antigas, Zé Desemprego, Freeman, leitor que dá o cu, todos aí que tem o tempo vago na frente do computador, ganhem dinheiro e acessem o site do Midas.
Pra esse leitor vale tudo, né?
Sim, vale tudo.
Ou que precisar de um advogado, contratem a gente.
Por favor.
Pois é. Então é isso, esses foram nossos comentários, nossos primeiros comentários de 2016. Por favor, continue comentando, e continue comentando de verdade nos posts de 2016. Ô Fluffy, pode você ter algum primeiro recado pra dar em 2016? Muito obrigado, Fluffy.
Opa, foi mal. Perdi aqui. Boa noite. Boa noite, ouvintes. Boa noite, boa tarde, não sei. Obrigado por ter escutado esse podcast. E vou... Tô divulgando aqui um blog de uma amiga minha sobre cinema e outro blog da mesma amiga sobre poesia. Vão estar na descrição. Bicho, e fica aí.
Tá querendo fazer média, né, cara?
É muito perigo.
Obrigado aí. Falou!
Certo. Obrigado.
Falou!
Ô, Fluffy, pra concluir sua participação de vez, como foi vossa noite de Réveillon ontem?
A minha noite de Réveillon... Eu não sei, porque ainda não aconteceu.
Mas como?
Cara, tu é burro.
Mas se hoje já é 1º de janeiro, pô.
Porra.
Tá bêbado.
Tava bêbado assim, tá que lembra?
Ô, Turdin, você mandou lá pro Piauí a paradinha que você usa, que faz você esquecer que dia é hoje?
Sim.
Eu... Mandou um agradado pro Fluff.
Essa paradinha é férias, velho, sabia? Que eu esqueci totalmente.
É que o Fluff tava cuidando do WhatsApp, cara. Eram muitas meninas, muitas cocotas falando com ele. Aí ele não percebeu a hora passando.
É verdade.
Foi isso, Fluff? Essa noite? Do Réveillon, você passou a noite toda no WhatsApp?
Eu passei a noite toda em casa comendo.
Comendo, olha aí! Que agressivo, hein?
As meninas, essa menina do blog aí que você tá anunciando?
Que agressivo,
Flávio. Infelizmente, comida de verdade. Carne.
Relaxa, a gente sabe que você fala nas entrelinhas. Mas foi uma ótima noite de Réveillon. Parece que foi melhor do que a do Richter W.
Muita dor de barriga no dia.
Mas muito obrigado, viu, Fluffy? Ô, Madruga Jackson, você tem algum primeiro recado pra dar em 2016 e já complete como foi a sua noite de ontem de Réveillon?
Sim, meu recado é que ouçam lá o Papo de Noob, que tá lá no site que eu sempre esqueço o nome, que agora eu vou desistir de falar, porque eu sempre erro a porra do nome do site. É, no Putzilla.
Ah, Putzilla.
Olha aí.
Putzilla, que nome legal, cara.
É só... Deixa quieto.
Você tá vendo que o Kinkas, ele não ouve o podcast, né?
Sim.
É melhor que o Área de Caca.
É isso aí.
Sem dúvida.
Aí também, né?
Aí também. É forçado.
Ouço lá, a gente falando de joguinhos, merdas e muitas tretas, até com falando de youtubers. E já ganhou nosso primeiro hater no segundo episódio.
Olha aí.
Cara, minha noite mas ontem... Diga.
Perdão, continue.
Minha noite ontem, cara, foi bonita. Foi aquela ceia farta, mas como nos anos anteriores, eu passei o ano totalmente nu para me despedir de todos os preconceitos e coisas negativas do ano anterior. E passei dando uma bela de uma barrigada.
Importante. Deixando toda a merda no ano passado, né?
Exatamente, exatamente. E passando nu, como nosso querido Nel, que se gravava nu para se despedir de todos os preconceitos. Passei o ano novo nu, para entrar no ano novo sem preconceitos.
É um homem espiritual. É importante isso.
Sim.
Obrigado, Marcos. Ô, Richard Pinto, dê o seu primeiro recado de 2016 aí e conte-nos como foi a sua noite de Réveillon.
Galera, continuem nesse novo ano acessando o HQFan, www.hqfan.com.br, curtindo nossa página no Facebook, facebook.com/bloghqfan, nosso Twitter, @_hqfan, nosso canal no YouTube e etc. Né? Nosso feed também.
Nossos cachorros.
Nossos cachorros também. E o Réveillon eu passei em casa mesmo, né? Que aí, sabe como é que é, né? Depois você casa, tem filhos, né? Você diminui. As saídas noturnas são meio que complicadas nos primeiros 10 anos, né?
E depois não existe mais, depois do 11º ano não existe mais, né?
Depois do 11º ano só começa a ser saída pra poder buscar a filha no, na balada. Pois vai, vem buscar!
Pois é. E só um recado para os coleguinhas que forem publicitários ou donos de confecção, não façam igual a marca que... Eu achei o anúncio agora no Facebook e vou colocar a imagem no post, né? Tipo, acho que deve ter sido aquela mesma marca do Luciano Huck lá, que fez a camisa do Somos Todos Macacos e várias coisas, né? Que eles fizeram uma camisa estampada nome Favela, aí colocam um modelo com a maior cara de playboyzinho de apartamento e o custo da camisa escrita Favela, R$89.
Olha aí.
Vixe, é a fonte do Facebook, aquilo dali é muito estranho.
4 anos de faculdade pra fazer uma merda dessa.
Pois é, né?
É.
Pois é.
É por isso que a profissão não é valorizada, porra. É por isso.
Tá escrito Osclay. Osclay.
É Osclay.
Obrigado, viu, professor Pinto. Feliz 2016.
Não tá escrito nada, gente, corta isso, por favor.
Ô, professor Kikas, por favor, dê o seu primeiro recado aí de 2016 e como foi a sua noite de ontem?
Sim, que ainda não acabou, né, por causa do fuso horário.
Olha aí,
tá vendo os focos agora.
Esse barulho que vocês estão ouvindo no podcast inteiro são fogos aqui em Manaus ainda. Tá? Porque tem muito torcedor do Vasco que tinha comprado muitos fogos né? E não pôde usar. Então estão usando tudo agora aqui na virada do ano, né? Mas beleza.
Gratuito, porém.
São os antes, Quincas. Os antes.
Pois é. Aí sim. Foi uma festa bem legal. Teve muita jurupinga.
Opa!
A gente tá achando patrocínio em todo canto agora.
Olha aí. Opa, nem conheço isso daí. Né?
A minha parte pode mandar em garrafa de cachaça.
Sim, eu ia dizer a mesma coisa. A minha pode mandar assim mesmo.
Exatamente.
Se mandar dinheiro, eu devolvo.
E muita uva passa em tudo, tá?
Não, cara.
Porque uva passa evita demência.
Olha aí.
Tá? Pesquisas... Sérias.
A uva passa e o mau gosto fica, né?
Sim. É exato, é isso, né, cara? Complicado.
Ela evita pode demência ser. Porque você tem que exercitar muito cérebro pra catar todas. De tudo
não,
que é
prato. Aí você tem que ver que essa geraçãozinha mimimi, eles não gostam de uva passa. Então tá explicada a demência.
Ah, sim.
Peraí. Ninguém nunca gostou de uva passa. Tirando as mães, né? Ninguém gosta de uva passa. Só que antes não tinha internet pra reclamar da uva passa.
Inclusive, eu acho que quando a mulher engravida, ela passa a gostar de uva passa.
Quando tu tá ficando velho também. Mas sim, voltando. Você
começou a gostar de uva passa uns 20 anos atrás, é isso?
Por aí.
Desculpa.
Mas sim, voltando aqui. Foi uma festa bacana, né? Bateu
aquela tristeza na voz do Quincas.
Pois é, eu não queria machucar.
Quincas, o que você mente pra sua esposa, você não precisa ficar repetindo o podcast, ela não vai ouvir.
Não, ela ouve. Sim, continuando.
Ah, tá. Então minta.
Continuando. Recado aí pra 2016... Será formada uma nova turma aí pro curso de desenho. Só que provavelmente teremos uma nova casa, porque o local lá que cediu o espaço. Tivemos uma discussão e foi melhor para todos que o local não seja mais.
Mandou tomar no cu. Está boquemeando, é? Está boquemeando, Kikas? Está mudando
só que
de.
Numa escala, só que numa escala menor. Né? Mas numa escala menor. Mas aí, pô, a nossa nova casa pra 2016, os acordos aí que eu estou fazendo serão legendários.
Tá bom.
Desculpa, tô assistindo o Robert Chapman.
Concluiu?
Concluí.
Muito obrigado. Ô, Tudim, por favor, dê o seu primeiro recado de 2016 e nos conte, por favor, como foi a sua noite de ontem, a noite de Réveillon.
Então, cara, nesse 2016 eu espero que vocês acessem menos o Facebook e estudem, porque o Brasil precisa de profissionais competentes e acima de tudo acessem o site HQFan, porque nós trazemos conteúdo relevante que vão tornar vocês pessoas melhores. Digo isso e o cachorro concorda.
As duas
cachorras concordaram, obrigado. Foi um apoio em massa do público canino na minha declaração. E digo isso com base na minha própria dificuldade de estudar. É complexo, às vezes. Mas tudo bem. Minha noite do Réveillon, eu achei engraçado o comentário sobre a nudez que eu ouvi anteriormente, porque eu já passei, sim, uma noite do Réveillon nu ouvindo música. E música clássica. No programa do antigo e finado Arthur da Távola. Né? Mas agora ele morreu, né? Então agora esse ano eu não sei o que eu fiz, cara. Eu ainda estou pensando no que eu fiz, tá difícil lembrar.
Veja vocês. Isso é normal.
Então a gente tava de costas no momento.
Sim, eu não vi nada que aconteceu. Mas tá bom. Sim. Concluiu?
Cara, nem todo o sul é o Rio Grande, tá?
Você não é separatista, Turdi?
Não vamos falar disso, que é muito polêmico.
Ok.
Tá bom, obrigado, viu, Turdim? Bom, eu não tenho recado pra dar, o site foi muito bom em 2015 e provavelmente continuará a mesma coisa em 2016. Não vai melhorar, não esperem isso, mas continuaremos aqui firmes e fortes. E a minha noite de ontem, do Réveillon, eu passei na praia, bêbado, tenho certeza disso, e voltei pra casa, tomei banho e voltei a dormir, bêbado de novo. É. Cara, é isso, né? Esse foi o nosso primeiro podcast do ano de 2016. Foi o nosso prêmio Submestre. As pessoas que ganharam, entre, por favor, em contato com o nosso departamento de marketing.
E eu vou se sintam envergonhados.
Não, se sintam orgulhosos por receber o prêmio Submestre. E eu vou agradecer a presença do Richard Pinto.
Até mais, galera. Bom final de semana e feliz 2016.
Eu achei que ele ia falar Richard Pryor, velho. Juro pra vocês.
Meu Deus. Olha o do Fluff.
Aí eu seria amigo do Super-Homem se eu fosse o Richard Pryor.
Pois é.
Ser amigo do Will Wilder.
Feliz ano novo pra vocês, Heitor.
Obrigado. Ao do Turdin.
Tem nada.
Ao do professor Kinkas.
Feliz 2016, matricule-se no meu curso, me dêem dinheiro, ajudem-me a pagar minhas contas.
E ao...
Vocês não precisam se matricular, vocês podem dar dinheiro também, que funciona igual.
Não, se matricula, eu quero ter a ilusão de que eu tô sendo útil pra sociedade.
Ah, então desculpa.
E a presença do Madruga Jackson.
Valeu.
É isso, muito obrigado pela sua audiência. Madruga, desktop. Ô Fluff, voz me sei que nunca acessa o site, solta a música. Tchau.
Perereca da vizinha tá presa na gaiola. Chô perereca. Perereca da vizinha tá presa na gaiola. Chô perereca.